DW Noticiário.
Bem-vindos à DW África, emissão da noite de 8 de março de 2014. Saúda-vos António Cascais, as notícias. Na Crimeia, pelo terceiro dia consecutivo, os observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, que tentavam entrar na República Autónoma Ucraniana da Crimeia, não conseguiram entrar. Acabaram por recuar após tiros de aviso. A fonte da missão afirmou que foram disparados provavelmente 3 tiros quando uma coluna de veículos com 54 pessoas se aproximou do posto de controlo ocupado por forças pró-russas. Entretanto, as principais cidades da Ucrânia Oriental foram hoje palco de manifestações a favor de e contra a presença da Rússia na Crimeia, onde o Parlamento local desafia a autoridade política da Ucrânia e convocou um referendo para se juntar à Rússia. A França e os Estados Unidos consideram tomar novas medidas em relação à Rússia na ausência de progressos, anunciou hoje a presidência francesa após uma conversa telefónica entre os presidentes François Hollande e Barack Obama. O presidente francês e o seu homólogo norte-americano reiteraram a necessidade de a Rússia retirar as forças enviadas à Crimeia desde o final de fevereiro e de tudo fazer para permitir o destacamento de observadores internacionais para o local. Em Berlim, encontra-se desde ontem a ex-chefe do governo da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, dirigiu-se ao maior hospital alemão, o Charité, onde foi consultada, mas ainda não operada. A política de 53 anos de idade só consegue movimentar-se com a ajuda de muletas. Yulia Tymoshenko encontrou-se recentemente com a chefe do governo alemão, Angela Merkel, à margem de uma cimeira dos governantes conservadores europeus em Dublin. No mar, entre a Malásia e o Vietnã, as operações de patrulha e resgate pelo avião da Malaysian Airlines, que desapareceu esta sexta-feira à noite com 239 pessoas a bordo, estão suspensas até domingo. A imprensa chinesa especula que na origem do acidente possa estar um atentado, alegando que na lista de passageiros estariam nomes riscados, nomeadamente os de 2 iogures, a maior etnia da China, suspeitos da autoria de vários ataques, o mais recente em Kunming, que causou 29 mortos e 143 feridos. Diga-se ainda que um italiano e um austríaco, que constam também da lista de passageiros do avião, não seguiam a bordo. Os governos dizem, em ambos os casos, que os passaportes foram roubados na Tailândia. Em Bissau, o presidente do PAIGC, partido maioritário no Parlamento da Guiné-Bissau, afirmou hoje acreditar que a justiça do país vai autorizar que o seu candidato José Mário Vaz participe nas eleições presidenciais de 13 de abril. Falando aos jornalistas numa conferência de imprensa na sede do partido, Domingos Simões Pereira comentava o pedido de impugnação intentado pelo Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça do candidato, também conhecido como Jomave. O Ministério Público quer que o Supremo Tribunal vede a candidatura sob a alegação de que Jomave estará indiciado num caso de crime de peculato e administração danosa da coisa pública. Em Lisboa, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Murad Murarji, desvalorizou as críticas à proposta da adesão da Guiné Equatorial, destacando que a organização lusófona deve confiar na garantia do país sobre a suspensão da pena da morte. Em declarações à Lusa, o responsável da Cplp considerou que a possível entrada do país liderado por Teodoro Obiang, que deverá ser aprovada em julho pelos chefes de Estado dos 8 países, não irá prejudicar o prestígio internacional do bloco lusófono. Em Atenas, na Grécia, o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, manifestou-se hoje confiante que Portugal sairá do programa de assistência financeira em maio, conforme estima o governo português. José Manuel Durão Barroso discursava na sessão de encerramento da 6ª Cimeira Europeia das Regiões e das Cidades na capital da Grécia. O governo, liderado por Pedro Passos Coelho, em Portugal, estima a saída do programa de assistência financeira a 17 de maio. Na Bundesliga, o Bayern está cada vez mais tranquilo na liderança. O grande destaque dos restantes encontros de hoje no campeonato alemão vai para a goleada do Schalke sobre o Hoffenheim. Eis os resultados da jornada 23. Wolfsburg 1, Bayern de Munique 6, Hannover 1, Bayer Leverkusen 1, Schalke 4, Hoffenheim 0, Borussia Mönchengladbach 1, Augsburg 2, Stuttgart 2, Braunschweig 2, Hamburgo 1, Frankfurt 1, Nuremberg 0, Werder Bremen 2. Amanhã, domingo, jogam ainda Friburgo, Borussia Dortmund e Mainz contra o Hertha de Berlim. Foram as notícias. Querem comentar alguma das nossas notícias? Então deixem um comentário no Facebook da DW África ou enviem mensagens para o telemóvel 0049-175-819-8273. No fim do programa, vamos ler as suas mensagens. Fiquem connosco.
DW Contraste.
A milícia Al-Shabaab tem recrutado jovens na costa do Quênia. Desde o ataque ao centro comercial Westgate, em Nairobi, no ano passado, muitas pessoas deixaram as localidades da região da costa do Quênia temendo que elas sejam o próximo alvo. A milícia somali recruta jovens em locais turísticos. Forças de segurança patrulham praias para evitar novos ataques. Vários jovens quenianos já foram para a vizinha Somália para participar da Guerra Santa. Na cidade costeira de Mombasa, radicais pregam nas mesquitas e chamam para a jihad. O contraste de Antje Dickens é apresentado por Márcio Pessoa. A reportagem da DW queria ir para a mesquita de Sakina, em Mombasa, local de confrontos entre radicais muçulmanos e sacerdotes moderados nas últimas semanas. Na ocasião, a polícia interveio e houve mortes. Ainda hoje, os ânimos ainda parecem carregados. Os guias locais evitam ir com a reportagem para Sakina.
Isso pode ser impossível para si, porque o coração do movimento dos muçulmanos em Mombasa é neste lugar e aqui tudo acontece. Então, deve imaginar que o FBI e a CIA fazem gravações e escutas por aqui.
A reportagem enfrenta dificuldades também com alguns taxistas, até que finalmente um motorista de uma tuk-tuk se diz em condições de levar a mesquita no seu triciclo. O taxista alerta para esconder o microfone. É o período entre as orações da tarde e da noite. Rapazes estão em volta da mesquita, em frente às barracas de comércio abertas. Aparelhos de televisão são instalados. Nas telas, as imagens dos pregadores radicais durante seus discursos. DVDs que mostram como fazer cintos explosivos são vendidos nos balcões das barracas. A turística Mombasa se transformou em um núcleo do terrorismo. A milícia radical islâmica Al-Shabaab, da vizinha Somália, estendeu-se pela área para recrutamentos. Jovens têm desaparecido do dia para a noite. Eventualmente, suas mães recebem ligações telefônicas que informam que eles entraram para a Guerra Santa. O grupo radical tem buscado novos soldados em outros resorts pela costa. Diani, por exemplo, é um dos mais populares destinos turísticos para férias. Fica ao sul de Mombasa. A praia tem 25 quilômetros de extensão com pousadas e hotéis, além de muitos bares. Um deles foi alvo de ataque no início do ano. A bomba explodiu perto da mesa de bilhar, deixando 10 pessoas feridas. Sauma Muachambuli mora numa vila pouco distante dos locais turísticos. No terreno em frente à casa, crescem legumes e galinhas são criadas. O interior da residência é simples. Há um sofá-cama para os hóspedes. A mulher de 48 anos vive com duas crianças. Ela perdeu um terceiro filho. Suleiman tinha 22 anos quando morreu.
Ele era um bom menino. Eu nunca pensei precisar de me preocupar com ele. Ele apoiava-me. Podia mandá-lo fazer compras e ele sempre me trazia os peixes mais frescos. Ele não tinha absolutamente nenhum hábito mau.
Não é que o doutor ainda vai, eu estou morando para o Paco. Daí, se como a Natafalte é o bairro, o bairro é ótimo.
Ele costumava ir para a mesquita e seguramente sua mãe não via isto como um problema. No entanto, naquelas mesquitas da costa é pregada a luta contra os descrentes. Saúma lembra da última notícia que teve sobre seu filho.
Um homem ligou-me dizendo que o meu filho Imran estava morto. Eu não sabia no que acreditar. Afinal, aquele não era o nome do meu filho. Então, eu liguei para o homem novamente e ele explicou-me que Imran era o novo nome do meu filho na Somália. Eu não podia acreditar nele que o meu filho teria sido morto por Allah. Quando eu quis ligar novamente, ninguém mais atendia.
O pregador radical mais conhecido de Mombasa é Abold Rongo. Ele foi classificado pelos Estados Unidos como terrorista. Estaria envolvido no primeiro grande ataque da Al-Qaeda na região, quando das explosões nas embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia. Os ataques mataram mais de 200 pessoas. Abold Rogo pode ser visto no DVD que os jovens na mesquita de Sakina assistem. No vídeo, ele prega contra os infiéis.
Meus irmãos muçulmanos, é um facto que os cristãos não gostam de vocês. Talvez nem do nosso profeta Maomé. Eles definiram-no como um porco. Vocês querem isto? O único remédio contra um cristão é uma arma.
Em um momento, ele revela a interpretação dos radicais sobre o contexto de conflito no qual a região vive.
Não fiquemos confusos. A guerra na Somália é contra todos nós. Então, trata-se de uma guerra contra o Islão.
Em agosto de 2012, Abold Rogo foi morto com quase 20 tiros que teriam sido disparados por um desconhecido. Seus apoiantes supõem que a polícia antiterrorismo do Quênia queria assassiná-lo. O cristão Francis Auma trabalha para a organização Muçulmanos pelos Direitos Humanos no Quênia. Juntamente com outros profissionais, ele publicou uma pesquisa sobre a polícia antiterrorismo queniana. O resultado é que o Reino Unido e os Estados Unidos estariam apoiando que a força de segurança empregasse tortura e assassinatos.
Nós testemunhamos isto, nós temos falado com familiares de vítimas e também com pessoas que foram até mesmo interrogadas pela polícia antiterrorismo. Muitos denunciam tortura, há casos em que as pessoas desaparecem. Nada disso é bom para este país.
Os ânimos ficam ainda mais agitados quando muitos jovens percebem que seus amigos acabam sendo presos. Segundo a UMA, a aparente injustiça acaba servindo de combustível para a radicalização.
Youth are tired. Police kills, they make away with it.
Os jovens estão cansados, a polícia mata. Então eles dizem, se de qualquer forma eles nos consideram a nós, muçulmanos, como terroristas, nós podemos realmente entrar em grupos radicais e suicidar-nos.
Após a morte de Rogo, rapazes acabaram tendo esse sentimento. Acima de tudo, alguns líderes muçulmanos, como Sheikh Abubakar Sharif Ahmed. Ele é conhecido como Makaburi, que em sua ilha significa cemitério. Sharif era um confidente de Rogo. Assim como seu amigo, ele está na lista de sancionados da ONU porque tem convocado as pessoas a lutar pela rede Al-Qaeda e matar cidadãos norte-americanos. O escritório que ele comanda é bastante estreito. Makaburi fica apertado em uma cadeira giratória. Ele transparece bastante respeito, apesar de usar uma camiseta branca com alguns furos, com algumas manchas. Sua barba é tingida de vermelho com henna. Na parede, há um cartaz com uma espada com letras árabes, que também é conhecida como bandeira negra da Jihad. Makaburi desabafa.
Eles caracterizam-nos como terroristas. É assim, eu sou mesmo terrorista. Eu vou concordar com isto em qualquer tribunal.
Ele acha que os muçulmanos são um alvo e reclama do fato de pessoas inocentes serem mortas sem qualquer preocupação das autoridades ocidentais. Para Makaburi, os muçulmanos devem contra-atacar. É isto que ele prega para muitos jovens que o enxergam como um modelo.
What am I supposed to do? Am I supposed to tell the boys, don't take up arms?
O que é que eu deveria fazer? Deveria dizer para eles continuarem desarmados enquanto o governo queniano os mata. Os jovens muçulmanos de Mombasa têm que lutar porque as suas vidas estão ameaçadas. Precisamos de convocar a Guerra Santa no Quênia porque eles têm ficado sob pressão e têm mesmo sido mortos.
In Kenya, we have a right to announce jihad. Because we are being oppressed, we are being killed.
A reportagem encontrou dois seguidores de Makaburi, ambos com aproximadamente 20 anos. Eles parecem ainda mais suspeitos do que o pregador. Sem nomes, sem fotos. Um deles é um estudante de medicina que desistiu do curso porque a sua fé é mais importante.
O meu primeiro objetivo é viver como um muçulmano. Exercer a medicina é um caminho diferente. A religião é um caminho para curar certas doenças do coração.
A conversa parece o maravilhar. No entanto, o efeito é diferente com seu amigo, que não guarda por muito tempo a informação de que se sente perto da milícia radical Al-Shabaab.
Al-Shabaab are Muslims. They are our Muslim brothers.
Al-Shabaab são muçulmanos, os nossos irmãos muçulmanos. Eles lutam pelos nossos direitos, exatamente como a Al-Qaeda. Se eu tiver a oportunidade de lutar em qualquer lugar onde a jihad tenha lugar, eu vou.
Seus olhos marejam quando ele diz isto. Será que ele quer se fazer de herói ou ele realmente tem isto em mente?
I'm ready to die because I'm defending my religion. And even if
eu estou pronto para morrer porque estou a defender a minha religião. Se eu for morto pela polícia antiterrorismo ou se tombar durante a luta, ser-me-á garantido o caminho do paraíso.
I'll be quiet, I'll be killed. It will be my good way to go to the paradise.
O quieto estudante de medicina foi visto pela reportagem algum tempo depois em um jornal queniano. Ele foi preso com outros, suspeito de planejar ataques terroristas. Os levantes recentes em Mombasa têm sido sangrentos e, com certeza, não serão os últimos.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos mais uma vez à nossa radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, com o título Um Anjo em Cada Um de Nós. Nesta radionovela, acompanhamos o dia-a-dia de quatro jovens amigos e vemos como eles enfrentam os problemas que têm nas suas relações. A Ângela vive agora com Pinto e espera o bebê para breve. Depois de ter descoberto que era seropositiva, procurou informar-se adequadamente e sabe hoje muito mais sobre como evitar a transmissão do vírus da SIDA da mãe para a criança.
José, podes pôr o jornal de lado para conversarmos? Ouve, por favor, não te zangues comigo. Mas eu não quero continuar a vir aqui.
O quê? Do que estás a falar, Ana?
Eu quero deixar de vir aqui.
Esta é nova. E o que é que te deu?
Vi-te no hospital.
O quê? De que estás a falar?
Eu fui tomar a minha injeção contraceptiva e vi-te. Eu pensava que andavas no curandeiro. O que é que aconteceu?
Isto é interrogatório ou quê?
Não, José. Por que é que não podemos falar com pessoas normais?
Bem, não aconteceu nada. Só que as ervas que aquele senhor me deu não estão a dar resultado. Por isso ele mandou-me para o hospital.
E o que é que o médico disse?
Olha, cala-te, sim. Para além disso, tu não és minha mãe.
Muito bem. Se não podemos falar de ti, então vamos falar de mim. Sinto que estou a jogar a minha vida numa roleta russa.
Do que estás a falar?
Olha, de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Não usamos preservativos. Eu podia muito bem ter apanhado a tua doença.
A minha doença? A que propósito mesmo é que é a minha doença? Provavelmente foste tu que me passaste a doença.
Mas então por que eu não a apanhei?
Eu também não. Já estou bom.
E a análise de sangue?
Olha, Ana, eu estou a ficar farto desta conversa.
De certeza que uma das enfermeiras te examinou por causa das doenças sexualmente transmissíveis, José.
Se examinou, não é da tua conta. Mas se queres mesmo saber, eu recusei-me a fazer o teste do HIV. Eles também não te dizem se tu não quiseres fazê-lo.
Tu recusaste a saber do teu estado. É precisamente disso que eu estou a falar. As tuas decisões também me afetam, José. Angela descobriu que está grávida.
Olha, a enfermeira deu-me um pacote cheio de preservativos, está bem? Se é só por isso que estás preocupada.
Só? Estamos a falar do HIV-Sida.
Não. Eu não estou. Eu tenho uma infecção sexualmente transmissível. Quando tiver terminado o tratamento, voltamos a fazer pele na pele. Mas diz-me, tens algum problema com isso?
Claro que tenho. E se a tua análise fosse positiva?
O quê? Se? Olha, Ana, essa palermice do HIV é só para nos assustar. Nós morremos todos, mais cedo ou mais tarde. Olha, eu pago as tuas propinas. Estás em dívida para comigo.
José, tu és muito mais velho que eu. Eu não posso continuar a arriscar a minha vida desse jeito. Tu de certeza tiveste outras mulheres.
E tu, Miss Inocência?
E é disso mesmo que eu estou a falar. Devemos fazer uma análise e usar o preservativo.
Estás com medo de ficar grávida ou quê? Tu estás a tomar contraceptivos. Ana, por amor de Deus, confia em mim.
No pacote diz claramente que isso não te protege do HIV-Sida. Os preservativos protegem-te.
Epá, para de falar de HIV e de Sida como se eu fosse infectado. Se quiseres preservativos, então vai ao outro lado. Eu sou um homem a sério.
Olha, os homens a sério preocupam-se com as companheiras. Se não queres, então tem de acabar tudo entre nós.
Ok, está bem. Epá, vai para o diabo. Tu estás desonrada.
Ai,
vai, sai.
José,
vai.
De me empurrar.
Toma lá a tua mala e os teus livros. Ah, desaparece daqui, vai. Desaparece.
José, para.
Tony, bom tiro! Olha, não é a Ana lá fora bater na janela? Está a chamar por ti?
Hã? Ah, sim, é! 10, joga por mim, eu volto já.
Acabei tudo, Tony. Ele expulsou-me de casa.
E também te feriu. Vou chamar os rapazes e damos-lhe uma lição. Cão, como é que ousa pôr-te a mão em cima?
Não. Estou contente por ele ter o feito. Finalmente fez-me entender quem ele realmente é.
Entra. Vamos limpar a ferida, Ana. Podes ir à casa de banho das senhoras. Eu, entretanto, peço-te uma bebida, ok?
Olha, Tony, está aqui aquela lata de cerveja que te devia.
Não é por causa disso, meu Palerma. Deixa-nos em paz, deixa-nos conversar ali ao canto, ok? Vem para aqui, Ana. Toma a tua bebida.
Obrigada, Tony. Olha, quero começar de novo. É meu último ano da escola e tenho de me concentrar e parar de arriscar a minha vida.
Parece que finalmente caíste na real.
A verdade é que tu tinhas razão, Tony. Daquela vez em que me criticaste porque era descuidada, não usava preservativos,
Desculpa, Ana. Fui um bocado duro contigo.
Foste. Um bocadinho só. Começou com um aceitar de pequenos presentes dos rapazes. Doces, batatas fritas, sumo. Em troca de um beijo ou de um carinho. Depois foi escalando. Eu era só uma criança. Nem pai, nem mãe que me dessem exemplo. Queria sentir-me desejada. Mas o pior, Tony, foram as minhas propinas.
Sabes, Ana, há muitas raparigas que não fazem isso por serem pobres. Só estão interessadas mesmo é na moda e nos telefones celulares.
Sim, e foi isso que me aconteceu. Tornou-se hábito. Não preciso de me vender assim. E tenho medo. Quero fazer. Fazer, sabes?
Queres fazer a análise, não é? O que é que tu queres que eu faça? Queres que eu vá contigo?
Vinhas comigo? Gostava tanto. Eu teria pedido a Ângela, mas ela vai ter bebê por estes dias e...
Ana, nem acredito. Mas bom, se vamos ao hospital, temos de escolher. Que tal o hospital central?
Eu sei, assim ninguém nos reconhece, né?
Não, não. O que eu queria mesmo dizer é que a enfermeira lá é muito mais bonita que no centro de saúde.
E é tudo por hoje no Learning Bahia, Aprender de Ouvido. Um Anjo em Cada Um de Nós é da autoria de Romy Sink. Não percam o último episódio desta radionovela, quando a Ângela tenta convencer o Pinto de que podem planear o futuro se ele souber o seu nível de HIV e seguir o tratamento adequado. Gostaram do programa? Enviem um e-mail com os vossos comentários para afriportug@dw-world.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, na Guiné-Bissau, o PAIGC criticou o pedido do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça contra a candidatura de José Mário Vaz, também conhecido por João Mavo. Os nossos ouvintes comentam da seguinte forma. Saliu Sanyá Candé escreve: José Mário Vaz é um homem limpo e o povo precisa dele nas eleições. Malam Camará, da Guiné-Bissau, escreve: acho que o Mário Vaz deve apresentar-se publicamente no Ministério Público, já. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, prefere comentar o futebol alemão. Ele diz: congratulo-me com a grande vitória do Bayern de Munique por 6-1 na Bundesliga alemã. A equipa do Bayern continua perigosa, poderá ter grande época neste ano como no ano passado. Sobre a Guiné Equatorial na Cplp, escreve Ivo Salvador, também de Bissau, a entrada da Guiné Equatorial na Cplp como membro de pleno direito foi bem pensada, portanto acredito que este país saberá respeitar todas as normas que regem a organização, apesar de tanta insistência. Oxalá, diz Ivo Salvador, de Bissau. E de Moçambique, escreve Emanuel Paizinho: DW, vocês devem reportar a situação de Gorongosa em Moçambique, pois está a morrer muita gente e ninguém nos informa. A nossa resposta, caro Emanuel, é a seguinte: fique atento às nossas próximas emissões, estaremos atentos à evolução dos acontecimentos na Gorongosa e noutras partes do país. No mesmo sentido, vai a mensagem de Bertino Ângelo, de Maputo: estou muito triste devido ao aumento de violentos confrontos na Gorongosa, os militares morrem muito nos combates. Este é um grande problema. E com esta mensagem encerramos o programa agradecendo a participação de todos. Despeço António Cascais. Até amanhã.